Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Bruno Barros.
Na entrevista da semana, conversamos com o professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Paulo Wrobel, sobre as consequências da renúncia do premier grego, Alexis Tsipras.
E mais, durante a visita ao Brasil na semana passada, a chanceler alemã Angela Merkel elogiou os esforços do governo brasileiro em diminuir os gases do efeito estufa. O Brasil é o primeiro país fora das 7 maiores economias do mundo a assinar o acordo.
O Perfil Carioca de hoje vai homenagear o líder da banda Blitz, o cantor e ator Evandro Mesquita.
O premier grego Alexis Tsipras renunciou no último dia 20 de agosto e remarcou eleições para um mês depois. Tsipras assumiu o poder em janeiro com discursos contra os cortes de gastos impostos pela União Europeia em troca de ajuda econômica. Depois de muita negociação com os credores da dívida grega, o partido do premier não gostou do resultado. Para falar sobre o futuro da Grécia e da União Europeia, o Revista Jovem convidou o professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Paulo Wrobel. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Boa tarde, professor.
Boa tarde.
O premier grego renunciou com apenas 6 meses no cargo. Quais condições políticas e econômicas fizeram ele tomar essa atitude?
Principalmente o conflito dentro de seu partido, entre aqueles que defendiam e defendem o acordo que acabou sendo feito com a Troika, a União Europeia, o FMI e o Banco Central Europeu, e aqueles críticos dentro do partido, críticos a este acordo. Não restou alternativa ao primeiro-ministro, a não ser dissolver o parlamento, o que é a lei do parlamento grego, a Constituição grega permite, e convocar novas eleições em 30 dias.
Ainda assim, o premier anunciou que deseja se candidatar novamente nas próximas eleições, para conseguir mais apoio do parlamento dessa vez. Se foi ele mesmo que anunciou, por que ele deseja voltar?
Exatamente para conseguir um apoio maior do seu partido e do parlamento, já que essa divisão interna ao seu próprio partido o estava enfraquecendo politicamente diante do eleitorado grego, do parlamento grego e do resto da Europa. O objetivo é exatamente que ele volte ao poder como primeiro-ministro, fortalecido por um apoio maior da população, e aqueles do seu partido que não concordaram saiam, como alguns já saíram, saiam do partido e criem um novo partido à esquerda de um partido já à esquerda, críticos ao acordo que acabou sendo resolvido com a Troika. Esse é o espírito. Ele fez isso porque as pesquisas de opinião apontam que, apesar do acordo ter sido muito polêmico, ele conteria hoje com apoio de mais de um terço da população grega. Ou seja, mesmo num governo minoritário, ele seria reconduzido, e tudo indica que ele vá ser reconduzido ao cargo de primeiro-ministro.
E de que forma a União Europeia está enxergando esse novo episódio da crise grega? E como é que isso se reflete no bloco?
Eu acho que a União Europeia está enxergando neste momento de uma forma positiva, talvez, porque a União Europeia aposta num governo forte na Grécia. O que a União Europeia precisa, e o FMI e o caso do Banco Central Europeu, de um interlocutor grego que tenha legitimidade na sua população. Foi isso que teria levado o primeiro-ministro Tsipras a convocar um plebiscito há cerca de um mês atrás, e que apoiou, na verdade, a política do seu partido, que naquele momento era contra um acordo, ou contra muitos aspectos do acordo. Apesar disso, desse fortalecimento, ele acabou fazendo um acordo, não havia outra alternativa, aparentemente, para a Grécia. Então, o objetivo da União Europeia agora é manter esse acordo, que muitos duvidam se ele vai ser mantido ou não, mas é manter esse acordo, e para manter esse acordo é necessário que a Grécia tenha um governo o máximo possível forte e legítimo. É este o objetivo.
Diante dessa situação, e ainda da crise econômica que se arrasta desde 2012, o que devemos esperar do futuro grego?
Devemos esperar um momento difícil agora, economicamente, politicamente, que vai perdurar ainda por um bom tempo. Embora a última estatística que foi lançada há cerca de uma semana atrás mostre, surpreendentemente, que a economia grega cresceu um pouquinho no último trimestre, desse ano, último trimestre passado, o que se espera é ainda um bom período, um longo período de uma economia grega ou estagnada, ou caindo um pouquinho, ou crescendo um pouquinho. Por quê? Porque a dívida que a Grécia tem aos credores públicos e privados, ao FMI, é muito grande. A economia grega é uma economia pequena, relativamente pequena, com pouca capacidade de crescer no curto e médio prazo e com dificuldades estruturais muito sérias. Então, isso combinaria para que o futuro, como eu acabei de dizer, o futuro no curto e no médio prazo da Grécia não seja muito alvissareiro. Apesar disso, também, possivelmente, surpreendentemente, nesse verão europeu que está se encerrando agora, o turismo na Grécia cresceu muito, principalmente entre os europeus. E, como sabemos, o turismo é a principal fonte de renda da Grécia. Então, isso aponta para essas indicações contraditórias que existem. A economia não vai bem, certamente. A qualidade de vida do povo grego decaiu. A Grécia ainda enfrenta, é um dos países que enfrenta uma crise migratória terrível, que a Europa toda vem enfrentando. Mas a grande fonte de atividade econômica da Grécia, que é o turismo, aparentemente, pelo menos nesse verão, cresceu. Então, isso não é tão mal.
Muito obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
Obrigado a vocês. Foi um prazer.
Hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer mostra que 90% dos cânceres de pulmão são por causa do consumo de tabaco. Apesar do número, a mesma pesquisa aponta que a quantidade de fumantes no Brasil diminuiu nos últimos anos.
O Dia Nacional de Combate ao Fumo desse ano traz o tema: quem não fuma, não é obrigado a fumar. O cigarro não faz mal para a saúde apenas de quem fuma. O tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. O cigarro tem cerca de 4.720 substâncias tóxicas, das quais pelo menos 70 são cancerígenas. Entre elas, temos a nicotina. Essa substância é responsável pela dependência do usuário. O cigarro é um produto que não traz benefício algum para a saúde. O alerta é da psicóloga Cristina Pérez, consultora técnica da área de prevenção e promoção da saúde da Fundação do Câncer do Rio de Janeiro.
Ele também ocasiona doenças respiratórias graves, como asma, bronquite, doenças cardiovasculares também importantes. Uma pessoa que utiliza cigarro diariamente, é muito provavelmente que os dentes escureçam ou até mesmo as pontas dos dedos escureçam. A fumaça do cigarro faz muito mal para o cabelo e ele também fica com uma aparência muito ruim por causa disso.
De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer, o número de pessoas que consomem derivados do tabaco caiu 30,7% nos últimos 9 anos. Em 2006, a pesquisa indicou que 16% dos brasileiros fumavam. Hoje, o número é de 11%. E o governo ainda planeja diminuir o número de fumantes no país para 9,1% da população até 2020. A redução do consumo é resultado de uma série de ações do governo federal para combater o uso do tabaco. Para a psicóloga Cristina Pérez, o Brasil conta com políticas públicas de prevenção que não incentivam o consumo do cigarro, apesar da venda liberada por todo o país.
O Brasil tem uma política forte de imposto, né? É sabido que quanto maior é o imposto e o preço do cigarro, menor é o consumo. Isso tem uma influência muito grande, direta, sobre a prevalência de fumantes. A gente hoje não tem propaganda no Brasil, nem na revista, nem na televisão. Isso é um avanço muito grande, é um passo que foi importante, que foi dado no Brasil.
Deixar de fumar é uma das decisões mais importantes na vida de um fumante, e também para quem convive com ele. Foi assim para a psicóloga Eveline Cid, de 52 anos, que parou de fumar a 18.
Fumei durante 19 anos da minha vida e parei a 18. Não foi nada fácil, mas foi especial, sem dúvida. Na minha experiência, o primeiro ganho foi a alegria de uma conquista. Eu fui capaz de romper um hábito e reconquistar o poder de determinar as minhas escolhas. Um outro aspecto é do entendimento do meu corpo como um bem, de conexão com a vida, que é mágica. É ter a consciência de cuidar do próprio corpo, evitando tudo aquilo que tira a energia de viver. O cigarro é, com certeza, um adversário da vida, de uma vida plena e criativa.
Se você quer parar de fumar, a psicóloga Cristina Pérez, da Fundação do Câncer, faz um convite. Acesse o site www.fundaçãodocâncer.org.br e descubra como apagar esse vício. Bruno Barros, para o Revista Jovem.
O Brasil aderiu ao pacto de diminuir drasticamente a emissão de gases estufas até 2100. O compromisso com a descarbonização também reforça a importância de explorar fontes de energias renováveis.
Durante a visita da chanceler alemã Angela Merkel, a presidente Dilma Rousseff declarou que o Brasil se une aos países do G7 na meta da descarbonização até o fim do século. O país é o primeiro, além das 7 maiores economias do mundo, a aceitar o objetivo. O acordo também prevê, além da eliminação dos gases estufa, a transição para o uso de energias renováveis. A presidente também se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e restaurar 12 milhões de hectares de floresta. Para o professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio e diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, Bernardo Strasbourg, a postura do país tem sido mais consciente. Porém, ainda há muito a ser feito.
Eu acho que certamente é uma sinalização importante, uma direção positiva. O Brasil tem um potencial único de ser, possivelmente, a nação líder em desenvolvimento sustentável, conciliando crescimento econômico com conservação do meio ambiente de uma forma única, tem um poder. Mas precisa de vontade política, precisa do engajamento de outros setores, a própria academia, o empresariado, o terceiro setor.
A conscientização dos problemas ambientais e a possível escassez dos combustíveis fósseis aumentaram o foco para as energias limpas. Amplamente utilizadas na Europa, Ásia e Estados Unidos, estas energias podem ser. Atualmente, o Brasil é uma das nações mais dependentes da hidroeletricidade. Porém, a construção de barragens gera impactos na biodiversidade e nas populações que vivem em torno dos rios. Bernardo destaca o grande potencial do país para outras fontes renováveis.
O Brasil pode ser um dos líderes mundiais em geração de energia eólica, principalmente na costa do Nordeste. Precisa, no mesmo caso do solar, precisa de um investimento em transmissão, que é sempre um problema. O Brasil precisa escolher se vai ficar para trás ou se vai ser parte desse progresso também.
Vale lembrar que o Brasil é o segundo país que mais emprega no setor industrial de energias renováveis, atrás somente da China. Mariana Vicente para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Uma curiosa história, ao que tudo indica, colada nos fatos. A Dama Dourada, de Simon Curtis, arranca momentos de salutar ironia, além da afirmação de um pertencimento da obra de arte privada como valor de capital especulativo. Mais do que uma abordagem estética do famoso quadro de Gustav Klimt, o filme de Simon Curtis passeia pelos episódios que cercam a disputa das pinturas sequestradas pelos nazistas. Nesse intento, sua narrativa vai e vem no tempo, criando uma espécie de recomposição cênica dos antecedentes de seu enredo central, a luta jurídica sobre a posse do quadro de Klimt. É uma forma de narrar bastante convencional. Joga sobre o centro dramático o contexto que cria um ponto de vista favorável ao desenvolvimento da trama principal. Essa viagem ao passado, no entanto, simplifica os elementos do drama e constrói um relato atraente, embora superficial. Na verdade, a obra de Klimt, que tem como tema a família de Adele Bloch-Bauer, é maior do que o retrato dourado da bela modelo. O pintor foi financiado com vultosos recursos para imprimir o sentido de eternidade aos Bloch-Bauer, que a grande arte deixa para a posteridade. Os nazistas sabiam muito bem sobre o valor do que estavam sequestrando. Neste caso específico, a Dama de Ouro tornou-se uma espécie de símbolo da identidade austríaca depois que foi colocado no Museu Belvedere de Viena, tal qual a Mona Lisa identifica a Itália. Lá ficou por cerca de 60 anos, quando a sobrinha de Adele, num processo jurídico contra o Estado austríaco, ganha o direito de propriedade do quadro. O filme de Curtis insere tons de uma suave crítica à sua personagem central, a sobrinha de Adele, e ao modo como o mercado de arte está submetido à especulação monetária. São pequenas observações do comportamento cotidiano da personalidade forte de uma sobrevivente do Holocausto que se conjugam com seus modos acima do tom comum. Isso permite ao filme certas divagações narrativas que a atriz Ellen Mirren encara com singular talento. Já os negócios políticos e econômicos funcionam dentro da lógica de um mercado que se vale de um certo ocultismo para ganhar mais. Curtis consegue imprimir ao seu filme também esse lado de uma certa crítica a esse mundo especulativo. Não há dúvida que A Dama Dourada é um filme que se assiste com interesse. Sua versão dos fatos, no entanto, fica pela metade. Vale pela oferta de bons momentos e alguns personagens coadjuvantes, como o jovem jornalista investigativo vienense, que se intromete na ação com ironia e algum bom senso. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Dicas culturais. Para quem gosta de música e arte, o Centro de Referência da Música Carioca está de portas abertas com a exposição Contornos da Música Carioca, do capista mais famoso do Brasil, Elifas Andreato.
Cerca de 40 obras estão reproduzidas na mostra, todas de trabalhos relacionados aos artistas que nasceram e desenvolveram a carreira em solo carioca, como Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Chico Buarque.
Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais.
As produções iconográficas na exposição estão sendo reproduzidas em escala 3D. O curador João Rodrigues afirma que a obra A Ópera do Malandro, capa do disco de Chico Buarque, tem atraído muitos admiradores.
Então a gente também fez esse mesmo exercício de trazer para a tridimensionalidade, para a escala humana, para o real, essa imagem que estava lá presente na capa. Então, quem vai à exposição, e as pessoas têm ido, não deixam de se fotografar lá sentados do lado do malandro, às vezes deitadas, às vezes fazendo carinho, enfim, então tem sido bem bacana.
E a interatividade não para por aí. As estações multimídias trazem depoimentos do Elifas Andreato falando dos seus principais trabalhos. Além disso, os visitantes podem manusear as estações digitais de touchscreen para ouvir discos que estão representados na exposição. Chamado de Artista dos Artistas, as obras de Andreato se destacam pela sensibilidade do olhar com as composições dos discos desenhados por ele. O curador ressalta que esse é o diferencial que determina a qualidade técnica dos trabalhos de Elifas Andreato.
E ao longo desses tantos anos de carreira, ele passou por um processo muito interessante. Eu acho que ele abriu um espaço na capa de disco da música popular brasileira e mais particularmente na música produzida no Rio de Janeiro, um espaço único. Ele sempre foi convidado pelos artistas por conta de uma relação muito pessoal que ele traçou de vida e de carreira com essas pessoas. E eu acho que isso tudo está muito expresso nos trabalhos que ele faz. E está expresso também a tal ponto de ele assinar as capas. Assinar nas capas.
A exposição vai até 13 de dezembro no Centro de Referências da Música Carioca. Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824, na Tijuca. Para os amantes de música, vale a pena conferir essa exposição.
Mais línguas que ele até trabalha.
Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
Num trem da Central.
Se fosse vivo, Michael Jackson completaria hoje 57 anos. Em homenagem ao rei do pop, o Revista Jovem preparou uma matéria especial.
Como não se lembrar desses agudos tão característicos? Hoje, pensar na música pop mundial e não se lembrar do grande Michael Jackson é quase impossível. O rei do pop, que nasceu no dia 29 de agosto de 1958, inspirou e ainda inspira as mais diversas gerações. Michael Jackson nasceu no ramo da música. Ele e os irmãos formaram o grupo Jackson 5, um sucesso dos anos 70. Além de cantor e compositor, Michael Jackson foi também um grande dançarino. O passo de dança Moonwalk era a marca registrada dele. Outra marca registrada do rei do pop é a lista de recordes. Segundo o Guinness Book, Michael Jackson é o artista mais vendido de todos os tempos. Um exemplo desse sucesso todo é o álbum Thriller, o mais vendido da história. A A fórmula de sucesso era simples: trabalho e organização. De acordo com o crítico musical do Globo, Silvio Essinger, o rei do pop arquitetava suas obras de forma primordial. Assim, conseguia produzir projetos imbatíveis.
Ele pensava a música como um todo, né? Assim, melodia, harmonia, arranjo, dança e clipe. Ele já vinha com tudo já rascunhado e conseguia realizar um produto assim que até o final dos anos 80 eram imbatíveis, né?
A morte do cantor, vítima de uma parada cardíaca em 2009, pegou de surpresa os amantes do pop. Até hoje, fãs ao redor do mundo se emocionam ao lembrarem do ídolo. Para a tradutora Fernanda Garcia, de 31 anos, fã de Michael Jackson desde a infância, o ídolo é inigualável.
Eu fiz uma tatuagem do Michael Jackson, então ele é importante o suficiente para mim para eu colocá-lo na minha pele. E não houve no passado e, pelo menos no futuro próximo, eu não vejo um artista de tamanha importância, de tamanha relevância quanto ele.
Mesmo após 6 anos da partida do rei do pop, uma coisa é certa. Michael Jackson entrou na história da música para nunca mais sair. Fernanda Pina para o Revista Jovem.
Perfil Carioca.
Cantor, ator, compositor, roteirista e surfista. A coluna Perfil Carioca dessa semana vai falar sobre uma personalidade que é a cara do Rio, Evandro Mesquita.
Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso?
Quem ouve o som descontraído da Blitz concorda. É impossível imaginar Evandro Mesquita em um trabalho burocrático de escritório. Antes de seguir carreira nos palcos e nas telas, o carioca de Ipanema, nascido em 1952, chegou a ingressar na Faculdade de Educação Física. O esporte sempre esteve presente na vida de Evandro. Praticou jiu-jitsu, judô, surf e também integrou a seleção juvenil de futebol de praia do Rio. Mas a personalidade extrovertida e criativa fez com que ele tomasse o rumo do teatro. Nos anos 70, Evandro entrou para o grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, reconhecido pelo estilo anárquico e pela interpretação despojada. Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos e Perfeito Fortuna também eram parte do grupo que revolucionou o cenário cultural brasileiro em plena ditadura militar. Em 1977, o Asdrúbal inova apresentando a peça de autoria coletiva Trate-me Leão. O texto subversivo era um retrato da geração dos anos 70.
Cai, cara, esse negócio de política não tá com nada, hein? Que coisa burra que você falou, hein, cara?
Ih, cara, tu ainda tá nessa de querer salvar o mundo.
Tô sim, daí.
Não, rapaz, o mundo é assim mesmo, cara. Eu também nem sei porque que o mundo é assim mesmo, mas tudo bem.
A galera não...
Crítica de Caio Fernando Abreu, Folha da Manhã, Porto Alegre, 27 de agosto de 77. Muitas coisas podem ser ditas sobre os Asdrúbals e seu Trate-me-Leão. Por exemplo, que é um espetáculo alienado e alienante, que nada tem a ver com a realidade brasileira. A proposta de Trate-me-Leão é a da luta pela alegria. E se isso não é uma proposta política, desculpem, não sei realmente o que seria política.
O trecho da peça Trate-me-Leão e a crítica lida por Evandro Mesquita estão no documentário Asdrúbal Trouxe o Trombone, dirigido por Hamilton Vaz Pereira, em 1977. Para o jornalista cultural Arthur Dapieve, poucas pessoas são tão adequadas para o título de perfil carioca quanto Evandro Mesquita. Foi esse jeitão de malandro do Rio que Evandro levou para a Blitz nos anos 80. Linguagem jovem, elementos teatrais e humor incorporado nas letras e performances definiam a identidade da banda de rock que trouxe frescor à cena musical. Mas, de acordo com Dapieve, se engana quem acredita que a música da Blitz era pouco elaborada.
Eu acho que a Blitz tem um componente político, sim, né? Não um político partidário, mas tem uma coisa política assim, no sentido mais amplo, de política do corpo, política comportamental, né? Porque tudo ali na década de 80 era político. Você tava, qualquer pronunciamento que você fazia era político. Você tinha que driblar a censura, né? Censura implicava com coisas minúsculas. Inclusive, o primeiro LP da Blitz foi censurado, né? Duas faixas, riscados no vinil.
Em 1984, após um sucesso absoluto e o lançamento do terceiro LP, a banda se separou. Evandro retomou a carreira de ator e passou a se dedicar às telas. Encarnou personagens cômicos que conquistaram a simpatia do público, como Paulão da Regulagem, mecânico grosseirão que interpretou por 8 anos no seriado A Grande Família. Cariocas malandros e charmosos são boa parte da lista de personagens que compõem a sua trajetória como ator.
Não entendi não, por que você quer que eu beba?
Mas que papo é esse e agora você não quer beber mais? Você sempre gostou de encher a cara.
Tá me chamando de alcoólatra?
Não, só tô dizendo que quando você bebe você fica mais divertida, extrovertida e a gente se entende.
No cinema, Evandro atuou também como produtor, diretor e roteirista. Ele e a roteirista Melanie de Mantas se conheceram na produção do filme Não Quero Falar Sobre Isso Agora, de 1991.
Uma história que se passava no Rio, meio uma crônica de uma personagem tipicamente carioca, levando assim, representava isso principalmente para mim, que sou paulista e conhecia a Blitz, assim, mas... Evandro também era muito carioca e achava que ele cabia muito no papel.
Evandro acabou sendo a inspiração de Melanie e do diretor Mauro Farias para escrever o personagem principal.
A gente tentou se aproximar dessa figura dele no roteiro. Quando o projeto ficou pronto, a gente até imaginou que ele tinha prerrogativas de adolescente. Ele era muito adolescente, o personagem, e o Evandro já tinha, na época, 35 anos, por aí. Mas, quando a gente procurou o Evandro, e ele leu o roteiro, e pensou e deu sugestões, a gente viu que caberia perfeitamente um adolescente tardio para aquele papel.
Uma vez escalado, Evandro colaborou com a composição do roteiro e do personagem. O longa ganhou os prêmios de melhor filme e melhor roteiro no Festival de Gramado de 1991. Atualmente, Evandro está no ar interpretando o personagem Mustafá no seriado Tapas e Beijos. Aos 63 anos, conserva a ginga de garoto de praia e só não pratica mais esporte como antes por causa de uma lesão no joelho direito. Cita como alguns dos seus maiores orgulhos as filhas Manuela e Alice e o livro X-Tudo, lançado em 2008. Segue se apresentando com a nova formação da Blitz e conquistando fãs de outras gerações. Já gravou 3 novos CDs e 2 DVDs, mas afirma que a música que marcou sua vida foi mesmo Você Não Soube Me Amar. Ana Luísa Nunes para o Revista Jovem.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perder essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.com.
No programa de hoje, você ouviu as músicas Don't Stop to Get Enough, Ben, Thriller, Billie Jean, They Don't Care About Us, do Michael Jackson, ABC, do Jackson 5, Ópera do Malandro, de Chico Buarque, Exército do Surf, interpretada pelo grupo Asdrubal Trouxe o Trombone, e Você Não Soube Me Amar, interpretado pela banda Blitz.
Gostaríamos de agradecer pela edição de áudio Sebastião Igor.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E pela última vez, conta com a coordenação da professora Lilian Sabac.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.